Eu tenho 1,87m, 103kg, barba espessa e entradas grandes na parte da frente do cabelo. Quase sempre tô de jeans e adoro meu All-Star branco. Prefiro camisas a camisetas. Quando eu tô apertado para ir ao banheiro, eu entro sempre naquele que tem um bonequinho palito que não usa saia, geralmente em tons de azul. Quando falam de mim, usam o pronome pessoal ele. A propósito, eu tenho um pênis. Desculpa se te pareceu rude ou se eu te constrangi. É que o fato de ter um pênis ou uma vagina define a gente para muito mais do que a prática sexual. Ter barba, pelos no corpo, usar camisa, calça jeans, tênis, entrar no banheiro masculino e ter um pênis me projeta de uma forma específica para o mundo. Eu sou o que se considera um homem cisgênero. Ou seja, a minha identidade de gênero bate com a minha identidade biológica. De uma forma bem simplista, isso significa que eu me identifico e lido bem com todas essas minhas características que eu citei no começo. Claro, todo mundo quer perder ali uns 5 quilinhos, né? Mas no meu caso é só isso mesmo. Esse meu código é lido pelas pessoas que me veem na rua, pelas pessoas com as quais eu me relaciono afetivamente, pelos meus pais, pelos meus colegas de trabalho, pelos meus amigos. Só que tem uma porção de pessoas do mundo que tem características muito parecidas com as minhas, mas com uma grande diferença. Elas não se identificam com nada disso que elas veem no espelho. Com os pelos, com a barba, com a calça jeans, com o banheiro masculino e com o órgão sexual. Essas são as pessoas transgênero ou trans, e é delas que a gente vai falar nesse episódio do Para Todas as Letras, o novo podcast da Folha sobre diversidade sexual. Quem nunca ouviu alguém fazendo alguma brincadeirinha pela confusão que a sigla LGBT ou LGBTQ ou LGBTQI+, pode causar? Por isso a gente resolveu fazer um podcast para todas essas letrinhas, falando delas ou de questões relativas a elas. Seja bem-vindo! Eu sou Renan Soquevicius. Quase que todo dia eu convivo com gays, lésbicas, alguns bissexuais. Frequento a casa deles, as festas que dão, tenho contato deles no WhatsApp. Eu sigo e acompanho a carreira de artistas gays, escritoras lésbicas e podcasters bissexuais. O L, o G e o B fazem parte da minha rotina. E eu me perguntei, enquanto escrevi aqui esse roteiro, onde é que estavam as pessoas trans no meu cotidiano? Eu não encontrei ninguém. Quantas pessoas trans existem? Você conhece alguma pessoa trans? Qual trans você gosta de ler no jornal? Qual é a sua atriz ou ator trans favorito? Em quais situações você vê pessoas trans? Olhando para trás, eu lembrei que no meu ensino médio, eu estudei com duas colegas trans. Na real, a transição delas foi longa e boa parte eu fui acompanhando pelas redes sociais. Então eu decidi ir atrás delas e saber como a vida das duas estava agora e o que elas tinham para me contar.
Obrigado, viu?
Boa noite.
Boa noite, bom trabalho.
A primeira que topou foi a Isabela. E a gente marcou um encontro num café, aqui na região da Avenida Paulista, em São Paulo. Por isso, esse barulho todo.
Você tá gravando? Ai, que legal! Gosto assim, que é história natural.
Começou com alguns episódios.
A Isa começou a me contar a história de quando ela precisou ir ao banheiro em uma estação de trem aqui em São Paulo. É importante dizer que nessa época, em 2011, ela não se entendia ainda como uma mulher trans, que é quando uma pessoa se identifica como mulher, mas nasceu biologicamente homem.
Eu fui ao banheiro. E aí, quando é assim que entrei no banheiro, a segurança interditou o banheiro. E aí eu não entendi muito bem o porquê, e ele falou que tem uma moça no banheiro, ele falando lá fora. E quando eu saí, ele merentou que meu banheiro era o outro, não aquele. Tinha entrado no banheiro masculino, e ele interditou e orientou que eu deveria usar o banheiro feminino. Aí eu voltei pra minha amiga, expliquei a situação, chocada, quase chorando, e aí a gente precisa ter uma conversa. Aí ela comentou que eu tava com uma aparência bem andrógina, que às vezes já não dava pra perceber exatamente se era menina ou menino, aquela, né? E aí eu comecei a pensar, quando ela me disse isso, vinha as brincadeiras, né, que tinha no trabalho, assim, é menino ou é menino? E eu não tinha me tocado que isso era uma questão mais profunda, assim.
A Isa passou por essa situação do banheiro mais outra vez, no cinema. E aí ela já não conseguia mais entrar em nenhum banheiro, nem masculino, nem no feminino. Ela se assumiu para a família como um homem gay aos 16 anos. Só depois se afirmou como uma mulher trans.
E a minha família inteira questionou que não, que era uma questão de gênero. Eu venho de uma família extremamente tradicional, evangélica, protestante. Então, esse questionamento já me fez, opa, eles sabem do que se trata. Eu já sabia do que se tratava, mas eu tinha muito medo de assumir isso. Porque a minha referência de trans naquela época, trans e travestis, era que essas pessoas viveriam como prostitutas ou subempregos para poderem sobreviver. E aí, quando eu soube que a minha família já sabia, né, disso, acho que eu fui assumindo fui experimentando mais e fui indo para uma androginia, assim. Ao chegar ao ponto das pessoas começarem a não saber o que que eu era, né? Questão de binarismo, né? Homem ou mulher.
Nessa conversa com a Isa, eu aprendi uma nova palavra: passabilidade. Que é quando uma pessoa trans consegue ser percebida como uma pessoa cis. E saiba, não é um elogio olhar para uma mulher trans e falar:
nossa, nem parece que você nasceu homem.
Ou medir um homem trans dos pés à cabeça e dizer:
gente, você tá um menininho mesmo.
A Isa entendeu o conceito de passabilidade de um jeito menos legal que eu. Ou melhor, ruim mesmo. A homofobia, por antes ser vista como um homem gay, passou a dar lugar à transfobia e ao machismo.
E aí, por exemplo, entrava no ônibus, sentava, tava sempre lendo livro. E aí os caras, eles sabem que tem muito assédio, mas é algo que eu não tinha tanta noção. Ficava, às vezes, olhando, às vezes chegava para abordar. E aí, quando percebia-se que eu era trans, aí, além de a gente ter sofrido um assédio, tinha violência verbal e tudo mais, né? A chacota. Eu lembro uma vez, assim, uma frase bem que marcou muito: nossa, uma morena linda e tal. Todo animado, aí você vai ver no detalhe e a minha orelha tem um pirulito. Tipo, como se eu fosse algo frustrante. Mas não, eu tava lá lendo o livro, nem olhei na cara da pessoa, não dei liberdade. Então acho que essa minha relação do assédio é o que me fere até hoje, assim. Não é nem a transfobia, o preconceito. Acho que o que mais me deixa mal antes do final do dia, assim, é o assédio. Tem muito assédio.
Parte da transição pela qual passam as pessoas trans está no uso de hormônios. A Isa faz uso deles há pouco mais de 6 meses. Mas antes da gente entrar nesse assunto, eu fui falar com minha outra colega, a Marina.
Vire à esquerda em Atorno. Em seguida, vire à esquerda em Avenida Professor Lineu Prestes.
Como eu contei no começo, nós também estudamos juntos.
Obrigado,
Fernando. Boa tarde. Desculpa alguma coisa.
Imagina. Boa sorte aí.
Obrigado.
Valeu.
A Marina escolheu a Faculdade de Letras da USP para me receber. Quando cheguei lá, ela estava buscando a chave de uma das salas que tinha reservado.
Como reserva da sala 103, a partir das 5, eu poderia já abrir a sala?
Tá bom, obrigada, viu? Você já vai abrir a sala.
103,
é isso, é a reunião da Frente de Diversidade. Sou eu a responsável, a Marina.
Diferentemente da Isa, eu vi a transição da Marina. Ela deixou o curso que nós fazíamos por uns semestres e retornou depois, já com a nova identidade.
Tá bom. Obrigada, viu?
Obrigada. Até 2012 eu era para as pessoas um menino gay, um viadinho, uma bichinha. Depois eu pude notar com essa transição algumas coisas. Por exemplo, o respeito que as pessoas tinham por mim no trabalho.
Mudou?
Mudou para melhor, por incrível que pareça. As pessoas, elas passaram a respeitar porque elas viram em mim uma coragem de chegar e mudar uma realidade que estava me fazendo sofrer.
Como começou a transição antes da Isa, a Marina está agora na fila de espera da cirurgia de redesignação sexual, que é conhecida de forma simplista e por vezes considerada ofensiva, de cirurgia de mudança de sexo.
Eu vou chegar lá para fazer uma coisa que vai mudar minha vida, tipo 50%.
Por que 50%?
Eu já me acostumei com a ideia de que só fazer a cirurgia não vai resolver todos os problemas da minha vida. Vai resolver 50% deles, os outros 50% eu vou ter que lidar sozinha.
Quais são esses outros 50?
Ah, são problemas pessoais, problemas de aceitação.
Sua?
Problemas de aceitação minha, problemas de aceitação dos outros. A sociedade ela é muito cruel. Ela fala que... Ela te dá um padrão de gênero. E quanto mais você atinge esse padrão, mais respeito você recebe da sociedade. Mas quando tem uma coisa que não está ali conforme, aí esse respeito some, vira preconceito, e aí as pessoas se acham no direito de falar coisas bizarras para você. E a gente vai lidando com isso, da forma que a gente conseguir. Você falou de o que eu espero no futuro. Eu não sei responder essa pergunta, mas eu espero que as pessoas elas se conscientizem mais sobre essa questão, que nós não somos aberrações, que nós temos as mesmas capacidades que todo mundo, nós temos sentimentos, nós temos vontade, nós temos garra. E uma coisa que eu penso assim no presente é a questão do amor.
Você fala do afeto?
Do afeto. Eu falo assim, que tipo de amor é relegado às pessoas trans? É um amor verdadeiro? É um amor daquele típico de filme? Ou é uma outra coisa? É algo mais passageiro, é apenas aquele desejo, ou o que será? Será? A gente conhece tantas pessoas e elas não sabem muito bem como lidar com isso. Até por causa do próprio condicionamento social. É condicionada ver a travesti ali na rua e fala, foge dela, que ela é perigosa, que isso e aquilo. É tipo pombo. É tipo pombo. Pombo, ninguém gosta de pombo. E é uma coisa assim... Travesti, ninguém gosta de travesti. A não ser que tenha um fetiche. E é dessa forma que eu vejo que a gente é vista.
Isso machuca.
Isso machuca. Isso é violento. Porque você fica se perguntando, existe amor para... Eu fico me perguntando, existe amor para mim? E eu não sei responder essa pergunta ainda. Só resta as esperanças.
Em 2018, a Organização Mundial da Saúde decidiu retirar a transexualidade da lista de doenças mentais. Agora, em maio de 2019, essa decisão foi oficialmente formalizada. Agora, como é de se imaginar, esses relatos de preconceito, constrangimentos e dificuldades de aceitação que você ouviu até aqui não devem mudar com a assinatura de um simples documento. Basta lembrar que até pouco tempo pipocou um ou outro caso de psicólogos oferecendo, aqui no Brasil, a chamada cura gay, mesmo com a homossexualidade não sendo considerada mais doença há décadas. O que há hoje é uma expectativa de que ações como essa da OMS ajudem a quebrar pelo menos um pouco do estigma que ainda cerca a transexualidade. A Isa e a Marina sabem que mesmo com todas as dificuldades que enfrentam, têm privilégios. A Isa é designer, trabalha em um grande banco aqui em São Paulo. A Marina é funcionária pública na área de transportes e é estudante universitária. Os pais das duas as acolhem e as respeitam. Mas a regra para mulheres e homens trans é uma condição de marginalidade que os levam, por exemplo, para a rua. Muitos acabam usando hormônio por conta própria, correndo sérios riscos de efeitos colaterais, como câncer. Daí eu pensei, de que ponto eu começaria a buscar orientação se eu soubesse que era uma pessoa trans?
E aí, meus chuchurros, como é que
Oi, amores, tudo bem com vocês? Eu estou aqui com
o Calvin. O que acontece quando você toma hormônio?
Ele é meu amigo trans, ele caga, mija, ele fala, pode tocar, tá bom? E ele também odeia que apresente ele dessa maneira.
Pra minha surpresa, a internet tá repleta de youtubers e influenciadores digitais trans. Eu passei uma tarde inteira vendo vários vídeos dos mais diferentes temas. Cirurgia de redesignação sexual, como contar pra um parceiro ou parceira que se é trans, que mudanças os hormônios causam, enfim. Enquanto na mídia as pessoas trans aparecem envolvidas em crimes, prostituição e com um pouco mais de sorte como artistas, na internet há um mundo de questões da vida prática. Nesse mar de vídeos, fotos e likes, eu encontrei o canal Transdiário, do Luca Scarpelli. O primeiro vídeo dele, no dia 1º de outubro de 2016, foi bastante importante.
Então, eu queria contar pra vocês que eu descobri, né? Descobri não, mas mais ou menos uns 6 meses que eu me aceitei como trans. Pra você que ainda não percebeu, sim! Eu sou trans. Hoje foi meu primeiro shot de testosterona.
Eu convidei o Luca para vir aqui na Folha para conversar comigo sobre o canal dele e sobre as dúvidas que pintam por lá.
Eu acho que eu vou fazer sem fone, pode ser?
Pode.
É porque fica meio sanduíche-ish assim, não?
Não, sem problema. Eu vou para acompanhar para ver se tá tudo certo.
Beleza.
Que bom que você veio aqui, obrigado.
Ah, obrigado a você pelo convite.
Vindo conversar comigo.
Quando eu fui pra internet, eu fui parar no seu canal no YouTube. E eu falei, putz, eu preciso conhecer esse cara. E aí, tô aqui diante de você, tem um monte de perguntas pra fazer. Mas queria saber o principal. Como que essas pessoas, que homens e mulheres, que se descobrem pessoas trans, como é que elas chegam pra você? Que perguntas elas fazem?
Eu acho que as principais perguntas que eu recebo são aquelas que eu tinha, assim, antes, né? Que é, primeiro, será que é isso mesmo? Então, chega com uma angústia muito grande de... Cara, vi os seus vídeos, não sei o quê, me identifiquei com uma série de coisas. Será que eu sou um homem trans? Ou será que eu sou uma mulher trans? E esse é o tipo de coisa que eu não sei responder, assim, tipo, eu mais administro a angústia das pessoas do que dar uma resposta, porque é uma resposta muito individual e que eu não tenho o menor know-how e nenhuma possibilidade de poder responder isso pra alguém. Então, eu acho que essas são as principais. E depois é o sou trans e agora? O que que eu faço? Que médicos eu vou, você tem contato de algum psicólogo para me ajudar, como que eu conto para minha família. Então, tem muito essa questão de como lidar no início, assim. Porque ainda o caminho das pedras, ele não tá dado, né? Principalmente aqui no Brasil. E principalmente se você mora em cidades que não sejam São Paulo, Rio de Janeiro, sabe? Então, é muito nesse sentido que o pessoal vem falar comigo.
E o que você fala para essas pessoas? Você indica, né?
O que eu faço, eu tento fazer sempre um serviço que seja transversal para todo mundo, assim. Então, por exemplo, dúvidas de médicos. Aí eu vou e descubro um psicólogo bacana que é em Taubaté. Aí eu coloco nos meus stories e já gravo no destaque médicos, sabe? Porque aí fica disponível para outras pessoas de Taubaté, por exemplo, me perguntarem, tem lá aquele médico. Então, eu tento disponibilizar o máximo de informação que eu consigo dentro da minha vivência, do meu limite também, né? Porque quando a gente fala de vivência trans, são milhares de possibilidades, tem milhares de recortes diferentes. Então, se você é uma pessoa trans, negra, periférica, a sua realidade é uma. Se você é uma pessoa que nasceu nos grandes centros, metrópoles e tal. É outra coisa. Então, eu tento sempre fazer o recorte da minha vivência para eu não falar em nome de toda a comunidade trans, que ela é muito diversa, né?
O Luca tem hoje mais de 50 mil seguidores no Instagram e quase 100 mil inscritos no YouTube. Além de influenciador digital, ele é publicitário. Às vezes está no palco, outras vezes nos bastidores. Em algumas ocasiões, nos dois lugares ao mesmo tempo. Isso ajuda ele a passar uma espécie de raio destransfóbico para evitar insinuações preconceituosas nas peças publicitárias.
Eu conversei com duas meninas trans e a gente chegou... Eu descobri uma palavra que eu não conhecia, que se chamava passabilidade. Sim. E ela, as duas tinham ali, cada uma delas tem o seu nível de passabilidade, e elas falaram da coisa de... Elas viveram um tempo da vida como homens, uhum. E de repente elas... De repente, né? De repente, pra gente tá vendo de fora. Elas viraram mulheres, e elas passaram a ter um sentimento de ser mulher, com essa passabilidade alta, sim. Que elas não imaginavam, né? O medo de ser mulher, de ser estuprada, de ser assediada. E eu queria saber como é pra você, como é a sua passabilidade e como é ser um homem? Me descreva como é ser um homem.
Sim, então, eu acho que... Primeiro que eu não gosto muito desse conceito, porque fala que... Por trás tem essa ideia de que trans tem uma cara, né? Então, você parece trans, você não parece trans. O que, que isso quer dizer, né? Então, eu tenho aí esse questionamento, mas... Vamos analisar sobre a minha passabilidade, né? Eu sou um homem trans extremamente passável. Então, se eu não falo sobre a minha transexualidade, ela nunca é colocada em pauta. Tipo, as pessoas não cogitam a hipótese de eu ser uma pessoa trans. O que me traz alguns benefícios sociais, assim. Primeiro, a questão de segurança, né? E de respeito e tal. E... Tem a questão também de eu ser um homem trans passável. Por quê? Porque eu ganhei direitos, né? Numa sociedade que é machista, eu ganhei uma série de privilégios que eu não tinha enquanto mulher lésbica, que era como eu me entendia antes. Por exemplo, as pessoas não conversam mais comigo olhando para o meu corpo, elas conversam comigo olhando nos olhos. Isso já é uma diferença gigantesca. As pessoas não me interrompem tanto na fala quanto elas me interrompiam. Elas levam muito mais a sério o que eu falo, né? Hoje o meu medo de andar na rua é de ser assaltado, não é de ser estuprado, né? Então tem todas essas questões que na vivência feminina eu vivi mesmo e que hoje eu consigo ver a diferença. Então eu acho isso, esse processo incrível, porque... Eu consigo falar com conhecimento de causa dos dois lados, entendeu? Eu sei o que é ser mulher e eu sei o que é agora ser um homem, né? Tô aprendendo, tô vivendo e entendendo o que é isso, né? Mas muda absolutamente tudo, como as pessoas na rua te olham, como as pessoas que te conhecem te cumprimentam, sabe? As mulheres hoje conversam comigo em um tom de distanciamento muito maior do que antes. Então tem uma série de questões, mas... Até isso vale até as pessoas saberem que eu sou trans. A partir do momento que elas sabem que eu sou trans, aí abre toda uma outra porta, que é a curiosidade, a fetichização, toda uma questão de objetificação do corpo. Elas se sentem no direito de me perguntar e de dizer coisas que são extremamente incômodas, sabe?
É justamente por causa dessa virada na vida de uma pessoa trans e o processo de transição, que pode incluir o uso de hormônios e da cirurgia de redesignação, é difícil esse nome, né? É cercado de cuidados. No sistema público de saúde, por exemplo, os pacientes levam no mínimo 2 anos em um processo de tratamento psicológico para então começar o processo clínico. Eu conversei com a médica Elaine Frade. Ela é presidente da Comissão de Desreguladores Endócrinos da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia e uma das profissionais do departamento voltado à população trans do Hospital das Clínicas aqui de São Paulo.
Por que eu entrei nessa área? Porque quando eu vim fazer endocrinologia aqui no hospital, a minha linha de pesquisa e a minha linha de interesse era em relação às pessoas que nascem com genitália com uma formação da genitália, com genitália atípica, os antigos hermafroditas, esse termo não é mais usado. E a gente faz reposição hormonal, então a minha linha dentro da endocrinologia é essa, de reposição hormonal, tanto masculina quanto feminina. E aí as pessoas trans, na época, né, apareciam aqui no hospital por ser um serviço público e por se ter essa linha de pesquisa. E aí eles começaram a ficar aqui num acolhimento apenas, né? A gente não podia fazer nenhuma reposição hormonal na época e nem muito menos cirurgia. Aí até que saiu a primeira resolução do Conselho Federal de Medicina autorizando o médico a fazer a cirurgia nesses pacientes. Aí, como aqui nós somos um hospital de pesquisa, essencialmente de pesquisa e assistência, a gente montou um ambulatório para acolher essas pessoas, né? E fomos andando até hoje.
Desde 2008, o Sistema Único de Saúde oferece cirurgias e procedimentos ambulatoriais para pacientes que precisam fazer a redesignação sexual. No SUS é disponibilizado um conjunto de procedimentos que compõem a mudança de sexo, como retirada de mama, plástica mamária reconstrutiva, incluindo próteses de silicone e cirurgia de troca de timbre de voz, por exemplo. Além disso, no campo ambulatorial, tem terapia hormonal e acompanhamento dos usuários em consultas no pré e no pós-operatório. Mas diante de toda a complexidade e da alta procura, as filas são longas.
Tem aumentado? A senhora tem essa percepção de... Ou teve já um boom em algum momento nesses últimos 20 anos? Como é que a senhora percebe isso?
Então, aqui não tem boom porque a gente tem um limite, né, do serviço. E a gente não consegue atender toda a demanda. Pra você ter uma ideia, nós ficamos fechados para pacientes novos aqui durante mais ou menos uns 5 anos.
Nossa.
É, porque o paciente entra, ele vai fazer a avaliação. A partir do momento em que ele é classificado, né, como transgênero mesmo, que ele tem indicação do acompanhamento, ele entra no programa. Ele entrou no programa, ele vai respeitar os pelo menos 2 anos lá de acompanhamento psicológico. Aí ele vai ser indicado para cirurgia. Então, esse processo todo demora aí por no mínimo 3 anos, né? Para fazer as avaliações, para entrar no programa, para fazer o acompanhamento de 2 anos e tal, respeitando o fluxo do hospital, leva aí por volta de 3 anos. E nós fazemos uma cirurgia por semana aqui. Um procedimento cirúrgico por semana. Eu sempre faço questão de deixar isso muito claro. Porque
Nossa.
Quando você fala uma cirurgia, as pessoas pensam que é tipo linha de produção, né?
Uhum.
Você põe o paciente, operou, tchau. Põe o outro, operou, tchau. E não é assim que acontece.
Quantas por ano?
Então, a gente faz uma por semana.
Todas as semanas do ano?
4 por mês, 48, né?
Caramba!
É. 48 procedimentos cirúrgicos.
Uhum.
Então, por quê? Porque nós não temos como aumentar isso. Primeiro, porque não tem sala cirúrgica disponível, porque aqui o hospital, né, o centro cirúrgico, eu digo que é disputado a tapa, né?
Uhum.
E outra, que não temos leito disponível para o paciente. O paciente fica internado 8 dias.
No pós?
No pós-operatório. O homem trans, ele entra no centro cirúrgico pelo menos 4 vezes, né? Então, primeiro fazer a mastectomia, depois para fazer a histerectomia, a retirada de útero e vagina, depois para fazer o primeiro tempo da cirurgia dos genitais e o segundo. Não dá para fazer tudo de uma vez só. Então, pelo menos 4 vezes ele vai ocupar o centro cirúrgico. E as mulheres trans, se tudo correr bem, é um tempo cirúrgico só. Mas muitas vezes você tem retoque, você tem reoperações por algum tipo de complicação, né? Então, o mesmo centro cirúrgico tem que ser usado por todos esses procedimentos. E a gente tem a equipe da urologia que faz, a equipe da ginecologia e a equipe da plástica. E você não consegue coincidir, por exemplo, a fazer uma histerectomia e junto com a retirada da mama dos homens trans, não dá para coincidir as duas e também a cirurgia se torna muito prolongada, né?
Todo esse processo, como você ouviu, é longo e há algumas críticas por parte de algumas pessoas trans.
Esse período de acompanhamento psicológico, apesar de ser muito criticado pela sociedade civil, ele é fundamental.
É, eu vi algumas críticas nesse sentido, desse tratamento de 2 anos. É, algumas pessoas falando, né, que não é a pessoa que está buscando esse tratamento psicológico. Ela está sendo forçada a passar por esse tratamento. Como é que se responde a esse tipo de crítica?
Os pacientes que estão aqui no HC, eles começam a enxergar a necessidade disso. E eles não reclamam mais. Né? O que a gente usa de argumento é: a gente precisa conhecer o indivíduo para se fazer uma indicação. A cirurgia é uma indicação médica, né? Como qualquer outra. Não é uma cirurgia, é uma cirurgia entre parênteses, bem entre parênteses, mutilante. Né? Por quê? Se você fizer uma indicação errada, você está mutilando. E você vai causar um grande problema insolúvel na vida dessa pessoa. Eu vou te dar um exemplo. Nós temos uma paciente aqui que veio com a demanda de fazer cirurgia. Ela veio com isso e entrou no programa, começou a fazer terapia, e nós começamos a observar que ela não tinha indicação de fazer cirurgia por umas várias questões identificadas durante o processo. E a gente foi trabalhando isso durante o processo todo, o tratamento, e depois de 6 anos de acompanhamento, nós conseguimos convencê-la de que ela não tinha indicação. E ela hoje acompanha no nosso ambulatório e está muito bem com o órgão genital dela. E ela fala que se eu não tivesse ouvido vocês, eu não sei como é que eu estaria hoje. Eu não tenho nenhum paciente que se arrependeu de fazer cirurgia, nenhum, nesses anos todos. Então, sabe, eu respondo com a minha experiência.
Entre 2008 e 2016 foram feitos 349 procedimentos hospitalares e 13.863 procedimentos ambulatoriais relacionados ao chamado processo transexualizador no SUS, segundo o Ministério da Saúde. Esse episódio do Todas as Letras vai ficando por aqui. Eu volto na próxima quinzena com um novo tema. Se você ficou com alguma dúvida, quer compartilhar uma opinião ou trocar uma ideia, manda uma mensagem para mim nas redes sociais. Você me acha no Twitter buscando por @suquevicius_. Eu sei, o sobrenome é difícil, por isso eu coloquei ele por escrito na descrição do episódio. Participaram desse Todas as Letras o Leonardo Maran Neiva e a Bianca Vieira. Eu sou responsável aqui pela apresentação, pelo roteiro e também pela edição. O Rodrigo Vizeu é responsável pela coordenação de podcasts aqui da Folha. Um abraço para você e até a próxima.